Você lembra do caso do menino Bernardo, que era vítima de maus tratos, chegou a denunciar, sua denúncia não foi levada a sério e depois o menino acabou morrendo, vítima desses maus tratos? Pois é, a lei que equivocadamente ficou conhecida como Lei da Palmada, hoje vem sendo chamada de Lei Menino Bernardo, em homenagem a essa criança corajosa que denunciou a violência que sofria. E essa lei completou, acabou de completar 2 anos, está sendo marcada, celebrada com um evento, com o lançamento de um guia de abordagem do tema para jornalistas. E a gente conversa neste momento com a coordenadora da rede Não Bata, Eduque. Nós vamos ouvir neste momento Márcia Oliveira. Bom dia, Márcia.
Bom dia, Denise.
Márcia, eu quero agradecer muito a sua participação aqui e lembrar, né, que da mesma forma que essa lei foi equivocadamente apelidada de Lei da Palmada, o mesmo aconteceu com o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, há muitos e muitos anos atrás, quando o ECA foi lançado, e até hoje tem gente que diz que é um estatuto para defender menor infrator. Na verdade, é comentário de quem nunca leu o estatuto, né? Fala um pouquinho desse equívoco, porque ele me parece preocupante e que leva a erros posteriores, não?
É, na verdade, o estatuto ele traz uma nova visão sobre a infância, né? E o estatuto ele se refere, é uma lei que se refere a toda e qualquer criança. Então, se a gente pensar na criança que está na nossa casa, criança com quem, né, sou professora, a criança com quem eu trabalho, né, meu sobrinho, meus amigos, então, toda e qualquer criança. Antigamente, nós tínhamos uma legislação que se chamava Código de Menor, que se referia somente às crianças empobrecidas ou às crianças em situação de risco social. Então, o estatuto traz uma nova visão, né, e protege toda e qualquer criança, e tem um equívoco enorme. Em nenhum lugar do estatuto, eu já li o estatuto várias vezes, está escrito que a criança não tem dever, não tem obrigação. E para os adultos que não conhecem essa legislação, esse é um discurso recorrente, que é um equívoco, na verdade.
Aliás, algumas mudanças são sutis, mas que fazem muita diferença, né? Quando você fala do Estatuto do Menor, né? E hoje a gente fala do Estatuto da Criança e do Adolescente, a criança empobrecida, a criança de rua, o adolescente infrator, ele é menor, mas o meu filho é criança, a minha filha é criança. Quer dizer, o próprio estatuto já estabelece uma relação igualitária, né? Ou propõe pelo menos uma relação igualitária entre todas as crianças, sejam elas infratores ou não, né?
Exatamente, não importa a classe, a religião, aonde mora, o CEP, né? Como as pessoas falam, que infelizmente também é um movimento de mudança cultural. Né? Hoje em dia a violência, né, acontece muito a partir do CEP, da onde a criança vive. Né? Então ainda há uma abordagem equivocada também, às vezes, muitas, né, operadoras da mídia também, de chamar, de fazer a diferença, né? Quando a criança ela está envolvida em algum ato infracional, né, ou alguma violação de direitos, ela é menor. Né? Quando é a criança, a nossa criança, a criança da Zona Sul, né, ela é a criança. Então, por isso também a importância desse lançamento, desse guia sobre a temática também.
Pois é, eu comecei pelo estatuto. Perdão, eu comecei pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, Márcia, porque são equívocos que vão levando a erros, né? Essa leitura equivocada, de uma certa forma, acaba legitimando violências que aí elas tornam cada vez mais necessário uma lei como a Lei Bernardo, que foi conhecida como a Lei da Palmada, e a tragédia que aconteceu com essa criança mostrou que não é uma lei que proíbe pai e mãe de chamar atenção, de estabelecer limite ou de dar uma palmada educativa no filho. Ela proíbe castigos, humilhações. Fala um pouquinho da lei também.
Na verdade, essa lei acabou recebendo, homenageando essa criança que foi extremamente corajosa e nós adultos, infelizmente, não conseguimos ouvi-la. Então, também tem muito isso. O Estatuto também, a Lei Menino Bernardo, traz a perspectiva de você acreditar, ouvir, dar voz, né? E ouvir de fato o que criança e adolescente têm a dizer, porque eles nos ensinam muito. Então, essa é a proposta da lei, é de uma mudança cultural onde a gente consiga, né, educar, cuidar e criar de nossas crianças de uma forma não violenta. Então, a ideia é trazer a perspectiva para os pais, professores, responsáveis, todo mundo, de que é possível estabelecer limites, disciplina, sem uso de violência física ou violência psicológica. Então, essa é a proposta da lei, que é, né, uma proposta de mudança cultural que está fazendo 2 anos. Né, fez a domingo, no dia 26.
Pois é, e essa educação sem violência não quer dizer sem limites, né, Márcia? Porque aí é partir para um outro extremo que é prejudicial, inclusive para a criança, que se você não estabelece limites em casa, a vida vai estabelecer, né?
É, exatamente. O que a gente fala da lei, né, e as pesquisas apontam, que é possível estabelecer regras de limites e disciplina, né, a partir do diálogo, do afeto e do estabelecimento de regras e esses limites junto com as crianças. Quanto mais eles participam do estabelecimento das regras, dos combinados, em qualquer dos ambientes, mais eles se responsabilizam e não cometem essas faltas. Né? Então, a ideia é a gente mudar um pouco da perspectiva educativa e, na verdade, fortalecer os vínculos entre os pais e os educadores, os adultos, né, e essas crianças e adolescentes também. E nós precisamos muito de limites. As crianças precisam, sim, aprender ou não a lidar com as frustrações, e a responsabilidade dos adultos é ensinar isso para elas.
Agora, Márcia, para essa mudança de cultura, de comportamento, é fundamental o apoio, o envolvimento da mídia, né? Porque, afinal de contas, não dá para a gente separar educação de comunicação e cultura. E aí, essa data, essa comemoração dos 2 anos da Lei Menino Bernardo, ela acontece também com o lançamento de um guia voltado para jornalistas, né?
É, como a gente tem clareza que a gente está falando de uma mudança cultural que é de longo prazo, né? Então, uma das forças que podem se aliar nessa mudança é a mídia, ela é muito poderosa, né? E como abordar o tema, como trazer novas perspectivas, porque o que a gente tem visto no diálogo com as famílias, com os pais, né, os adultos, é que muitos desconhecem como eu faço diferente, até porque vivenciaram isso na sua infância, né? Então, acabam reproduzindo sem nem nunca ter pensado por que fazem dessa forma. Então, a ideia do guia também é para que a gente, né, possa qualificar o debate, se aproximar mais da mídia nesse processo de mudança cultural, de como eles podem contribuir para a divulgação de informações, né, de metodologias, de como é possível fazer diferente.
Quer dizer, o guia para que a mídia possa ajudar nessa mudança de cultura e de comportamento e canais de denúncia, como diz que sem, né? Que tem sido extremamente importante, né, Márcia?
Exatamente. Fiz a solicitação aos Diz que sem, eles mandaram os dados, né, históricos desde 2011 até 2015, né? Então, assim, a partir, por exemplo, né, tem um dado super relevante que é de 2014, que foi o ano que a lei foi aprovada, a 2015, a gente teve uma redução, né, no caso, né, na denúncia de violência física, de 3%. Isso corresponde a 7.958 casos a menos de violência física contra as crianças no Brasil. Isso é incrível, é maravilhoso. Se fosse um, já tinha valido a pena todo o esforço da gente discutir essa questão, né? Mas é bastante relevante.
Com toda a certeza. Aliás, o máximo da comemoração é o dia que não tiver mais necessidade de um Disque 100, de um Disque 180, de nenhum desses mecanismos, que a gente vai ter conquistado uma sociedade mais respeitosa, sem violência contra crianças, adolescentes, mulheres. Márcia, eu só tenho a agradecer a sua participação aqui e lembrar que essa comemoração dos 2 anos da Lei Menino Bernardo acontece amanhã, das 14 às 18 horas, na Fundação Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, que fica na Marechal Câmara, 314, quarto andar, bem no centro da cidade do Rio de Janeiro. Márcia Oliveira, coordenadora da rede Não Bata Eduque. Muito obrigada, um ótimo dia.
Obrigada, e a gente convida todos a se juntar a nós nessa mudança. A gente acredita que a sociedade brasileira vai ser muito melhor daqui para frente.